Audiobook grátis apresenta. É esquisito. Quando Manuel Pedreiro veio dizer a meu marido, há um mês seguramente, que era indispensável cortar a glicínia, se quiséssemos conservar em perfeito estado as grades de ferro da varanda e as telhas do telhado, meu marido, que é tal zeloso da sua propriedade e tal bom financeiro, gritou logo que não. Isso nunca deixassem as flores em paz e se lembrassem de que elas constituíam o maior encanto, talvez o único, da fachada do nosso chalete. Foi em pura perda que o Manuel procurou chamar-lhe a atenção para certos estragos ocasionados pela planta. As paredes, sem sol, tingiam-se de nudoas esverdeadas. Os varais finos do ferro torciam-se aos abraços fortes da trepadeira vigorosa, os ladrilhos do chão encardiam-se à umidade da atmosfera ensombrada. A todas essas ponderações práticas é sensatas meu marido punha um nau peremptório, formal, que parecia definitivo entretanto, ontem, mal chegou de acompanhar a bordo. A minha espaiga, eis que manda chamar o Manuel. A toda pressa, para arrancar a trepadeira e repintar a varaoda, agora exatamente que as glicínias me enchem a sala de perfume e claridades roxas. Vá-o lá entender os homens. Se ele não tivesse vindo do bota fora tal pálido é. Tão irritado, talvez que eu e o tivesse achado argumentos para defender a pobre planta, pelo menos durante o tempo da floração. Também aquela impaciência dele ontem me pareceu exagerada, poucas vezes o tenho visto assim nervoso é. Mal-humorado. Afinal a amiga era minha. Desde os bancos do colégio. Desde a primeira. Confidencia. Sim, era minha, mas não foi de mim que ela se despediu com mais ternura. Isso não foi. Falando comigo, olhava para ele. E mal eu me distraía um pouco, zás. Sumiam-se como por encanto, para ir contar a bagagem. Tomar uma limonada. Ver o camarote. Não sei mais o quê. Vi até uma vez beijar o ramo que ele lhe deu. Foi na lanca H.A. Mas isso era natural. Afinal havia já tanta intimidade entre eles. Embora, é verdade. Agora estou me lembrando que no fim, já tinha dado o sinal para a saída é. Ainda meu marido fazia corpo mole, deixando-se ficar para trás, para ser dele o seu último abraço. Que horror! Eu estou sonhando. Positivamente estou sonhando. Ela foi e será sempre a minha melhor amiga com Ludo, antes de ontem, tanto um como o outro pareciam evitar-me mudar desconversa, quando eu me aproximava. Seria cisma. Não. Agora é que estou compreendendo o sorriso malicioso do copeiro, quando, por ordem dela, veio chamar meu marido para fechar-lhe a mala. O que vale é que eu fui também. Espera, e as cartas? Como foi que eu não compreendi aquela cortedia das cartas, em que de vez em quando representei inconscientemente o meu papel? Bem ridículo, ai de mim. Pois era lá crivei que se não passasse uma única manhã sem que ela tivesse uma carta para mandar por ele para o correio, e ainda eu lhe gabava a facilidade epistolar e o número notável dos correspondentes. Todos os dias era a mesma cantiga, como o senhor passa pelo correio. Se lhe não causar incômodo. Ah! Cega que eu fui e ele precipitava-se, o qual incômodo, é um prazer. Um grande prazer sete pudera. Se a carta era para ele mesmo, uma quantas vezes as passei inocentemente das mãos de um para as do outro, sem que eles corassem nem caíssem de joelhos a meus pés. Cães! Senhor! Como são variados os recursos da traição! Esta suspeita é uma insensatez. Uma maldade absurda. Ele só obedecia aos preceitos da hospitalidade e da cortesia. Ao princípio, até antipatizavam um com o outro. Aos preceitos só da cortesia, não aquela oferta diária de violetas era excessiva. Onzia ele desencantar tantas violetas para trazer-lhe, se a não amasse? E eu tão boba, que ainda me enternecia, julgando que aquelas atenções eram também prestadas um pouco por amor de mim. Não me dizia ele, quando saí um fim à noite, deixa-me dar o braço à tua amiga? Sim, era por ser minha amiga que ele a rodeava de tantas amabilidade e esse. Por isso também eu sorria, condescendente, quase lisonjeada. Se a minha amiga fosse feia e desajeitada, far-lhe-ia ele os mesmos agrados? Talvez. Porque as mulheres feias têm uma habilidade diabólica para pescarem a preferência dos homens, e quando a pescam não os largam mais não. Seis, melhor é evitar a convivência das amigas, quer sejam feias, quer bonitas. Em homens não há que fiar. Santa Bárbara! Por que tortos caminhos enveredou meu pensamento? Isso era lá possível? Se era possível ou não. Não sei mais o que é. Fato é que a hora de ele vir para casa ela ia esperá-lo no jardim, com vestidos sedutores e ele lhe beijava a mão. Como, de resto, me beijava a mim. Galanteria nunca antes praticada. O beijamão foi instituído por amor da minha amiga. Devo-lhe esse obséquio. Será ainda preciso agradecer LHO? Há na amizade das mulheres regras tão subtis e de uma trama tal frágil, que a gente não sabe cotio mover-se dentro delas. Já não me resta mais pequena dúvida, eles amaram-se. O que eu não vi de olhos abertos, durante 4 meses de habitação em comum, vejo de olhos fechados, repentinamente, no clarão de um segundai houve dentro do meu espírito, ignorado por mim mesmo, um trabalho lento de observação, que me levou a este desfecho inevitável. A verdade caminha por si, quando não acha quem lhe dê a M terceiro. Chega mais tarde ao seu fim, mas chega sempre. Eles amaram-se. Era por isso que ao cair da noite me pediam que fosse para o piano tocar Chopin e que nunca pareciam fartos de me ouvir. Mal eu parava, dizia-me logo a minha amiga, da varanda, num tom de súplica irresistível, mais outra, sim. Prolonga a delícia desta hora. E meu marido acrescentava, estás ficando uma grande pianista, sabes? Queriam que eu tocasse. Porque, compreendo agora, enquanto eu, na ingênua vaidade da minha arte banal, acede ao seu rogo, eles segredavam-se ternuras, conchegando-se um ao outro, mãos nas mãos, olhos nos olhos, sorrisos nos lábios trêmulos. Era por isso que eu, ao levantar-me do piano, os achava diferentes, com a expressão iluminada de quem acorda de um sonho delicioso. Vinham do pais do amor, e eu acreditava que viessem do pais da harmonia e que todo aquele fulgor fosse nascido dos meus noturnos e das minhas valsas maravilhosas e terá havido no mundo pretensão mais castigada. Aprendi à minha custa que as melhores amigas das mulheres são mais terríveis que os piores inimigos dos homens se eles derrubam-se de frente e elas procuram conquistar todas as afeições das rivais e viver da sua vida, sem que as suas vítimas o suspeitem. Enquanto eu dedilhava Chopin, destilando em cada nota um pouco da minha alma comovida e arrebatada, eles, por entre as cortinas da janela e as galharias da glicínia discreta, perdiam-se pelos labirintos do flirt. E aí está porque ele se opôs tão formalmente a que se cortasse a glicínia, quando o pedreiro afirmou que ela estava arruinando as grades da varanda e as telhas do telhado. E eu, tão ingênua, e eu, tão cega, que o ajudei a defender a planta de encontro aos seus interesses de proprietário e aos meus de esposa fiel. Como se teriam rido os dois de mim, quando naquela tarde eu os embalei ao ritmo das minhas músicas. E como pude eu viver no meio de tudo sem perceber coisa alguma? O que me espanta é que, só agora, fechando os olhos a outras impressões, eu vejo a verdade clara e nua surgir em frente de mim, agora que o romance teve o seu ponto final e que toda a minha ação tem de se restringir à lamentação de mim própria. Como hei de eu viver daqui em diante? Que hei de fazer? Dizer-lhe que sei tudo. Os homens têm mil modos de negar uma só afirmação que façamos. Ele dirá que não, que não, que não, e ainda acabará rindo-se de mim, porque a última palavra será sempre a sua. Supus que em amor, como em religião, as intenções valessem tanto como as obras consumadas e merecessem o mesmo castigo, mas parece que não é assim, e para me não afligir, meu marido será capaz de confessar sem rebuço que só por pensamento pecou com a minha querida amiga. Não o melhor será calar-me que ao menos o meu orgulho sirva de capa ao meu amor próprio ofendido sofrerei em silêncio, que é o único modo digno de sofrer. Depois, que lucraria em falar? tudo acabou. Entre eles há centenares de léguas de oceano. Ela viverá sempre na Europa. Ele viverá sempre aqui, jungido ao cadáver do meu amor, que morreu. Não é que estou chorando? Aí está de toda a história o que ficou, lágrimas que ninguém vê. Bandido, bandido. Estou morta por lhe dizer que sei tudo.